seja muito bem-vindo ao Gregário Cycle. Essa semana a gente parte em peregrinação pelo Caminho da Fé, um dos roteiros mais antigos do Brasil. Esse trajeto nasceu oficialmente em 2003, ligando Águas da Prata, no interior de São Paulo, até o Santuário de Aparecida do Norte, cruzando estradas vicinais e montanhosas da Serra da Mantiqueira, na divisa com Minas Gerais. Hoje, esse trajeto já possui inúmeros ramais e pode sair de São José do Rio Preto, Franca e Ribeirão Preto, todos com o mesmo propósito, de bike ou a pé, o objetivo é o conhecimento e a superação pessoal, aprender a viver com pouco e dar valor às coisas simples. Esse episódio é um oferecimento do Clube Santu, uma plataforma de serviços para ciclistas. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle, o isotônico 100% natural feito no Brasil. Confira as novidades da ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que transforma o jeito de enxergar São Paulo. Siga o Instagram, @ciclorio_pinheiros, e fique sempre ligado. Nesse bloco a gente conversa com o Fernando Assis, da Trippers TV. Ele é o responsável pelo vídeo oficial. Ele captou as imagens junto com a equipe dele ao longo da expedição, mas ele também pedalou e viveu algo que vai marcar a vida dele para sempre. Confere aí. Fernando Assis, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, eu que agradeço. E, pô, é um prazer estar aqui, estar com vocês. Vamos conversar um pouco sobre o Caminho da Fé, né?
Pois é, você teve uma experiência muito especial nessa viagem, porque você, como é você, o registro, né? E esse era o fim e principal dessa expedição, que era mostrar o Caminho da Fé e transmitir para as pessoas que pedalam, despertar nelas o interesse de pedalar lá no Caminho da Fé. E eu te pergunto, como é que é a sua relação com a bicicleta? Como é que... Você fez pedalando essa filmagem?
Fiz pedalando. Na verdade, assim, não sou um ciclista, né? Tem o pessoal que é um ciclista que pratica mesmo, que é apaixonado, mas a minha relação com a bicicleta, assim, desde moleque, né? E aí eu viajo muito. Eu viajo o Brasil fazendo vídeo de lugares, né? Principalmente com o turismo, para empresas, instituições, governos. E quando veio a pandemia, meio que parou tudo, né? Quando eu fiquei em casa, eu confesso que eu comecei a ficar um pouco louco, então eu procurei alguma coisa, assim como a maioria das pessoas, né? Procuraram a bicicleta para poder distrair, fazer um exercício, e eu confesso que eu fiquei fissurado, assim. Eu tinha dias que eu andava 2 vezes por dia de bicicleta, sabe? E eu moro numa cidade onde a gente tem trilhas muito bonitas, eu moro em Poços de Caldas, que é no sul de Minas, então a gente tem lugares incríveis na região para andar ali. Então, assim, daí veio a minha paixão pela bike, né? Eu desenvolvi ali uma paixão pela bicicleta.
E, Fernando, como é que foi a sua conexão com esse grupo, com essa expedição do Caminho da Fé?
Eu tenho uma parceria com o pessoal da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, né? Que é a Kika, que representa eles nesse projeto com a gente. E aí logo veio o Rodrigo Del Claro também. E veio o pessoal do Caminho da Fé. O objetivo desse projeto, primeira coisa, é ajudar o Caminho da Fé a ter material para poder se divulgar, né? E hoje produzir um vídeo institucional é muito caro. Então o que a gente queria fazer era gerar conteúdo para que todo mundo fosse beneficiado. O segundo ponto é, o ciclismo, a gente escolheu fazer de bicicleta e não andando por conta da quantidade de ciclistas que a gente tem hoje, né? E é um número exponencial, só está crescendo, né? Cada vez mais pessoas estão aderindo ao ciclismo, muito por conta da pandemia, por diversos outros fatores. E esse foi um dos pontos, né? Já vim com a bicicleta, já que existe um número grande de pessoas crescendo e se interessando por esse assunto. E outro ponto é incentivar as pessoas a saírem de casa, incentivar as pessoas a se movimentarem. Fazer o Caminho da Fé não é simples, não é fácil, mas é possível. No projeto, a gente colocou fazer o Caminho da Fé, a gente conta a história dos moradores, a história dos peregrinos que fazem o Caminho da Fé, a história dos ciclistas, e aí a gente mostra história de atleta, até pessoas tipo igual eu, que gostam de andar de bicicleta, mas que não tem o preparo de alguém que treina todos os dias e que leva isso muito a sério, né? Pessoas que fazem por lazer e para se superar, sabe? Meu, posso falar que é emocionante, assim, eu acho que a gente está na época das Olimpíadas agora, né? Então a gente se emociona com a história dos atletas, né? E a gente acha que a gente está muito longe disso. E na verdade, não. A partir do momento que a gente coloca o nosso corpo à prova, a gente já sente isso na pele, né? E esse documentário, ele vem muito para isso, para falar um pouco da fé, do acreditar em você mesmo, e para falar um pouco também do Caminho da Fé, das histórias, das inúmeras histórias que a gente tem, tanto das pessoas do Caminho da Fé, né? As pessoas que fazem parte do circuito ali, quanto dos peregrinos. É muita história, é muita gente envolvida, sabe? Por isso que são três vídeos de 10 minutos.
Você, como produtor de audiovisual, o teu desafio de estar praticando um esporte, uma atividade física que é desafiante, que é o caminho da fé, porque tem muitas subidas, tem trilhas mais difíceis, que não é um esporte que você pratica com regularidade, e, ao mesmo tempo, você, como produtor audiovisual, captando imagens de um cenário e de um elenco que você não tinha controle absoluto, como quem está num estúdio, tendo um roteiro, um elenco, um cenário controlados. Como é que foi a experiência para você?
Então, eu tinha uma equipe comigo, eu levei três pessoas da minha equipe para ajudar. O que eu posso dizer, assim, eu sou um contador de histórias, né? Eu viajo por aí e eu nunca faço vídeo de produtos ou de objetos, eu faço vídeo de histórias. Então, é como as pessoas se relacionam com o tema que a gente vai contar. E acho que foi a primeira vez que eu participei realmente de um filme, que eu estava junto ali contando a história, que eu fui um personagem. E assim, é diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, sabe? Foi um grande desafio. Primeiro pela bicicleta. Eu nunca tinha pedalado mais de 50 quilômetros na minha vida. E nesse rolê, foi uns 2 dias, eu pedalei mais. E assim, o meu corpo sentiu. E, ao mesmo tempo, a gente tem a responsabilidade com várias marcas e com o próprio caminho da fé de chegar no final do dia e a gente ter uma história para contar, né? E tem que ser uma história bonita, a gente tem que aproveitar o melhor de cada pessoa, a gente tem que ter um vídeo que seja cinematográfico. Então, é um grande desafio. Para mim, eu posso dizer que, psicologicamente, eu terminei o caminho da fé e eu estava arrebentado, assim, sabe? Eu estava feliz porque a gente tinha cumprido a missão, mas eu estava exausto, assim. Eu acho que mais mentalmente do que fisicamente. Porque quando a gente está gravando, eu sempre falo para as pessoas, a gente grava e a gente se joga no chão, às vezes a gente se machuca e nem vê. E a gente trabalha muito pela adrenalina, né? Você está ali a milhão produzindo aquilo e você só tem noção do que acontece na hora que você termina. Então, foi na segunda-feira que eu acordei, a gente terminou a expedição no domingo, que eu falei, putz, parece que agora que eu posso me sentir cansado, eu tô acabado, sabe?
Isso é curioso, Fernando, porque quem faz a peregrinação, quem faz essas viagens, costuma ter um momento de reflexão interior, um momento de contemplação pessoal, e que ele consegue repensar algumas coisas importantes da vida. No seu caso, eu acredito que você não teve muito esse tempo, você ficou completamente envolvido com o projeto e, pelo contrário, ficou com a cabeça sempre muito ligada no que estava rolando no factual ali, né?
Isso é uma coisa que eu falo para as pessoas. Às vezes as pessoas falam, nossa, Fernando, que vida boa você tem, né? Porque eu viajo, eu faço vídeo de turismo, então eu viajo o Brasil, América Latina, e estou sempre em lugares legais. Mas a minha experiência nunca é igual à experiência de uma pessoa que está lá viajando, simplesmente viajando. Mas nessa vez, no Caminho da Fé especificamente, como eu tinha duas outras pessoas trabalhando comigo em vídeo e mais uma em foto, um dos dias, eu pude sair e pedalar sozinho. Então meio que eu desgarrei do grupo ali, eu fiquei no meio termo, tinha gente para trás, tinha gente para frente e eu fiquei no meio do caminho. E eu posso falar que foi o dia mais forte para mim, sabe? Parecia que eu tava pedalando. Foi o dia que eu mais pedalei, foi o dia que eu fiz 60 quilômetros, que foi o máximo que eu fiz na minha vida. E para mim foi muito forte, foi muito intenso. E ao mesmo tempo, eu tava passando pelos vilarejos, conversando com as pessoas e parecia que eu tava fora do tempo delas, sabe? Parecia que eu tava passando por ali, elas estavam vivendo a vida delas e eu não tinha compromisso nenhum em registrar aquilo, né? Eu acho que isso foi muito importante para mim, para eu entender o que é o caminho da fé. E foi muito importante para a história final do vídeo, sabe? Para eu conseguir dar o tom que eu preciso para o vídeo, passar por isso é muito importante, né? E ainda bem que eu consegui nessa viagem. Deu para descolar um pouco e fazer isso.
E como foi filmar bicicletas e filmar os momentos de uma bicicleta num evento como esse?
Cara, eu acho... A bicicleta, para mim, ela é diferente de tudo, né? A minha namorada fez o trajeto com a gente, ela era uma das ciclistas, e ela nunca tinha pedalado na vida. A gente andou de bicicleta 4 vezes antes de fazer o Caminho da Fé. Aí você vai falar, putz, loucura, né? Porque é levar uma pessoa totalmente despreparada para um lugar que não é um trajeto fácil, é um trajeto muito difícil, né? Não é o ideal fazer isso que a gente fez. Mas ela foi no tempo dela, do jeito dela, e ela conseguiu, e teve dias que ela chorava, e nitidamente ela se superava, sabe? E para mim, eu acho que isso foi muito incrível. Eu nunca fiz nada ligado a esporte de uma maneira que eu pudesse filmar as pessoas assim. E para mim foi um grande aprendizado, sabe? Tanto porque quando eu faço vídeo hoje, eu lido com o fator humano. Então, quando você lida com o fator humano, você tem que entender as nuances humanas, né? Porque a construção do vídeo é isso. O vídeo ele não é horizontal, ele é feito de baixo altas e baixas, né? É, e a vida é assim, né? E nesse vídeo especificamente, a gente não precisou pedir para ninguém fazer cara de sofrimento, porque as pessoas estavam fazendo. A gente não precisava pedir para ninguém sorrir, porque as pessoas sorriam quando elas conseguiam as coisas. Não precisa, sabe? É, as pessoas caíam, as pessoas. Enfim, tudo que vai ter ali no vídeo é verdade, sabe? É, as pessoas que andam, as pessoas que caminham, têm histórias maravilhosas, têm histórias de superação, mas acho que a bicicleta, ela te proporciona uma coisa diferente, sabe? Você realmente chegar no teu limite e passar. E uma coisa que eu percebi foi que tem horas que a dor não importa mais, sabe? Dor todo mundo sente. Mas tem horas que não é mais pela dor, né? Tem horas que é por alguma coisa que tá ali dentro de você, que é você olhar para lá e falar, cara, eu vou conseguir, você tá conseguindo. Então, assim, depois desse projeto, com certeza, a gente deve fazer várias outras coisas com bike, que eu fiquei encantado, assim. Eu achei que o resultado, sempre quando eu busco os meus vídeos, eu busco emoção. E emoção é feliz ou triste, não é só triste, né? Emoção é todas as nuances da emoção humana. E com a bicicleta, naturalmente, as pessoas já sofrem, sorriem, se superam, choram, desistem. Então, eu acho que para mim foi uma grande surpresa, sabe? Eu até falei com a minha equipe antes da gente gravar. Olha, gente, talvez a gente tenha que criar uma situação ou outra, mas não precisou, sabe? Foi natural, assim. Foi mesmo as pessoas que eram super preparadas tiveram os momentos delas de sofrimento, de choro, de felicidade. Tudo por conta da bike, né? Tudo por conta do seu corpo, da bicicleta, de tudo que a bike proporciona.
Quem quiser um gostinho, aqui no Instagram da Gregário já tem 4 dos 7 dias trailers que o Fernando e a equipe dele prepararam para já começar a ter o gostinho.
Que tal uma cerveja Gregário depois deste podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua!
Agora, Fernando, o objetivo da peça final é motivar as pessoas a fazerem o caminho. Você, depois que chegou em Aparecida, concluiu que fazer o Caminho da Fé é uma experiência única?
Olha, eu posso, para ser muito sincero, no segundo dia eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Filmando e pedalando, não faz nem sentido. Mas aí, quando você termina, eu acho que você tem a sensação de, putz, eu quero fazer de novo, eu quero fazer mais, eu quero descobrir outros lugares, sabe? Tanto que agora, depois do caminho, a minha ideia é, independente do projeto que a gente tem, né, do Trilhos Brasil, que é explorar outros lugares, mas é fazer cicloviagens, sabe? Eu fiquei apaixonado por isso. Eu acho que é um tempo totalmente diferente do carro, é uma vulnerabilidade que você tem ali totalmente diferente quando você viaja com carro ou com uma estrutura, e é algo único, sabe? Eu acho que, eu até falo isso para as pessoas, eu acho que todo mundo uma vez na vida deveria fazer uma viagem assim, não pelo esporte, não pelo seu corpo, mas por você, sabe? Por se conhecer, para olhar para dentro, para olhar para as outras pessoas, para entender os seus limites. Eu acho que é extremamente importante e eu recomendo que as pessoas façam. E vocês vão ver no vídeo, né, que a gente vai soltar, que não importa se você é bem preparado fisicamente, se você não é, eu acho que todo mundo é capaz de fazer. E se você fizer, muito provavelmente, mesmo que você não seja um superatleta, até, aliás, se você for um superatleta, você vai ter uma experiência diferente de quem não é, né? Mas eu acho que toda experiência válida, tudo que você vive ali é muito forte, é muito intenso, né?
A namorada está contigo nesses planos aí de retorno ou a opinião dela foi diferente?
Cara, engraçado, né? A gente faz uma semana que não pedala. Aí hoje ela virou para mim e falou assim, a gente está em São Paulo, eu sou de Poços, mas eu estou em São Paulo fazendo uns trabalhos. E ela falou, nossa, a gente precisa arrumar uma bicicleta aqui para pedalar. E aí eu falei, olha, que bom, o mosquitinho picou ela. E não tem como não picar, na verdade, né? Eu acho que a bike é uma coisa apaixonante, né? Eu acredito que tem pessoas que são um pouco mais fissuradas que as outras, né? Tem pessoas que querem chegar no nível mais competitivo, mais atlético. Acho que a gente gosta da experiência que a bike traz, sabe? A experiência de estar, de parar, de ir, aproveitar aquele momento, sabe? Aproveitar o que está acontecendo. Para a gente, pelo menos, eu acho que esse é o significado da bicicleta. Não é, eu não quero ser o melhor, eu não quero ir para o top lá do Strava, eu só quero estar a vibe, sabe? Tudo que proporciona, eu acho que é totalmente... Eu sou apaixonado por 4x4, mas a bike é diferente, sabe? Eu confesso que o Caminho da Fé, para mim, foi um divisor de águas entre o que eu quero fazer, os projetos que eu quero fazer. Achei que a minha cabeça explodiu um pouco depois desse projeto do Caminho da Fé.
Fernando, que formato você pensou e você está vendo no material que você tem para colocar o espectador atrás do guidão como fazendo o caminho?
Olha, eu vou falar uma coisa, aí a gente pode interpretar de várias maneiras, né? Mas o que alimenta o ser humano é o sofrimento humano, né? Então as pessoas meio que elas gostam da vulnerabilidade de outras pessoas. Então, eu acredito que o principal fator que a gente tem para motivar as outras pessoas é mostrar que é possível. E a gente mostra que é possível mostrando outras pessoas indo lá, fazendo, sofrendo e realizando, né? Então, eu acho que o principal fator que a gente vai ter nesse documentário é o fator humano. É o fator de mostrar que, putz, você é capaz, e você é capaz mesmo, sabe? Por mais que você sofra, por mais que seja difícil, vale a pena. Então, eu acho que para colocar as pessoas atrás do guidão, para querer fazer essas pessoas... fazendo o caminho da fé, seja andando ou de bike, eu acho que é isso, é mostrar o fator humano, é mostrar a experiência que as pessoas tiveram para fazer o caminho da fé. E aí, quando a gente fala de experiência, a gente pode pensar que às vezes é uma coisa esportiva, né? Que, ah, vamos andar de bicicleta, vamos correndo, vamos andando, mas não é. Eu acho que é um fator muito mais de fé, sabe? A fé, quando a gente fala de fé, a gente acha que tem a ver com religião, né? Mas não tem, tem tudo a ver com bicicleta, tem tudo a ver com superação, tem tudo a ver com olhar para dentro e ver que você pode, sabe?
Ô, Fernando, você está falando essas coisas e eu tenho certeza que logo após o evento você ainda lembra dele em vários momentos. Qual que é a cena mais marcante dessa experiência? Qual que é a cena que mais volta à sua memória quando você relembra desses 7 dias pedalando do Caminho da Fé?
É que para mim é muito foda porque eu estava realmente inserido ali em querer produzir. E a gente tinha entregas todos os dias, a gente tinha que soltar um videozinho. Por mais simples que fosse, a gente tinha que soltar alguma coisinha para a galera que estava acompanhando, para as marcas e tal, para a gente ajudar a contar essa história, né? Então, para mim, o dia mais importante foi o dia que eu pedalei sozinho. E foi desse dia que eu olhei e falei, meu, eu quero fazer mais disso, eu quero fazer viagens, assim, eu quero deixar o carro na garagem, encher a minha bike de câmera, de mala, de uma roupa e mais câmera e drone, e quero viajar. Porque esse dia, para mim, que eu pedalei e que eu pude ter contato com as pessoas, sabe? Acabou minha água, eu tive que me virar, não tinha carro de apoio, acabou minha comida, eu tive que parar na casa da tiazinha para pedir comida. E aí, não é só pelo pedir, não é só por estar lá, mas é porque você para e você ouve a história de alguém. E quantas vezes a gente está no dia a dia, na correria, e você ouve a história de alguém de uma maneira aberta, né? De uma maneira que você ouve a história e fala, ah, eu não tenho horário, a hora que eu chegar é essa mesmo, então deixa eu ficar aqui. Né? Então, eu acho que para mim, esse dia foi muito importante. E a grande lição que eu tirei foi que, às vezes, a gente está vivendo um tempo que não é o tempo do nosso corpo, né? Porque, claramente, para mim, eu vi as pessoas agindo normalmente, no automático, e eu só estava observando tudo, sabe?
O Fernando, ilustra para a gente essa relação da comida, eu fiquei curioso. Você bateu na casa de uma pessoa e perguntou sobre a oferta de comida? Como é que foi essa história?
Na verdade, tem um trecho que tem muita bananeira, né? E eu não vou entrar na casa do cara e pegar uma bananeira. E aí eu parei na casa de uma senhora e perguntei, falei, pedi água e banana para ela. E assim, e as pessoas são muito solidárias, né? Principalmente porque elas sabem que as pessoas que estão fazendo esse caminho são peregrinos, são pessoas que às vezes estão ali, às vezes pagando promessas. Todo mundo ali tem uma história, né? Ninguém que tá ali porque foi ver se era legal. Todo mundo que faz isso é porque tem uma história. Então, eu acho que as pessoas respeitam muito isso. E existe uma troca muito grande, né? Eu parei na casa da senhora e pedi água e banana. E aí, tipo, a gente senta, começa a conversar. É uma troca muito, muito interessante. E às vezes, por exemplo, eu perdi a plaquinha. Eu sou muito distraído, né? Então, eu tô andando e, nossa, tá tudo lindo. Às vezes vem uma curva, eu entrei errado. Nesse dia, eu me perdi umas 4 vezes. E aí, eu tenho que voltar, perguntar. E assim, isso foi o que aconteceu no trajeto, né? Mas quando você chega, às vezes, na pousada, você conhece, ou até no caminho mesmo, né? Você vai cruzando outras pessoas que estão fazendo o caminho, você vai conhecendo a história de outras pessoas. E não tem como você olhar para isso e falar, cara, isso daqui é uma loucura, sabe? Isso que as pessoas estão fazendo, elas estão sendo movidas por alguma coisa. Independente da religião, da crença, elas estão sendo movidas por algo muito forte, sabe? Por um desejo muito forte.
Chegar em Aparecida é uma coisa emocionalmente forte?
Olha, eu posso te dizer, a minha equipe tinha 3 pessoas, né? Tinha um fotógrafo, um cinegrafista e uma outra menina que era cinegrafista também. Todo mundo chorou. E eles não estavam nem perto do desgaste físico que a gente estava, né? Eles estavam, assim, exaustos por conta de virar a noite, editando, cortando, e tem a pressão de gravar. Mas é muito forte, é muito forte. Chegando em Aparecida, eu me perdi para chegar. Faltando 100 metros, eu me perdi da plaquinha também. E aí entra aquilo de novo, né? Você tá cansado, você tá exausto, mas é uma coisa inexplicável, assim, sabe? Eu não sou católico, Fui criado em uma família católica, mas eu não sou católico, não tenho uma crença católica muito forte dentro de mim, mas mesmo assim é impossível você não se emocionar, sabe? É uma coisa muito forte, é uma energia muito forte. E quando você está chegando, você olha tudo o que aconteceu para trás, né? E não é só o final do caminho, é todo o caminho que foi feito, né? Então você olha e fala, caramba, valeu a pena e eu faria de novo. Se eu tivesse condições, eu voltava e começava de novo.
Fernando, enorme felicidade da equipe ter convidado uma pessoa com você. Eu estou fascinado em conhecer você como criador. O olhar que você está tendo para a expedição dá uma vontade enorme de dar play e assistir o filme que vocês estão criando imediatamente.
Esperar até o meio de agosto para cada vez mais complicado.
Vai ficar legal. Vai ficar muito legal. Eu acho que a ideia de fazer esse vídeo era justamente despertar o desejo nas pessoas de fazer o caminho da fé. E eu acho que a gente vai conseguir, eu imagino. Depois, quando você assistir, você me fala se você vai querer fazer o caminho da fé ou não.
Não, o Álvaro já está ganhado já. Vocês já cumpriram essa missão com os trailers. Agora, cara, foi um grande prazer falar contigo. Eu acho que a gente está, como o Álvaro falou, a gente está muito ansioso para poder assistir esses vídeos. E vivenciar essa experiência. Eu acho que, para toda a história que a gente conta aqui no Gregário, que as pessoas viajam e têm essa experiência, elas criam em todo ouvinte a sensação e a vontade de estar lá. E eu acho que esse programa também tem isso e tem uma soma muito importante, que é a reflexão, que é a contemplação e tudo que fazer uma peregrinação, né, propõe, de bicicleta, andando ou o que seja. Muito obrigado, Fernando. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço. E se eu pudesse deixar um convite para as pessoas, faça alguma coisa que faça a sua vida valer a pena. Seja o caminho da fé, seja outro trajeto. Eu acho que parece loucura quando a gente olha. Eu mesmo achava. Alguns anos atrás, talvez, quando eu trabalhava e trabalhava assim, né? O horário comercial, nunca farei isso na minha vida, nunca imaginaria em fazer isso na minha vida, mas eu posso dizer que todas as pessoas deveriam fazer uma vez na vida alguma coisa assim. Parece loucura, mas assistam o vídeo e façam o caminho da fé, ou façam outro caminho, se movimentem, né?
Enquanto isso, degustar as pequenas peças que vocês fizeram, o reporte de um de cada 7 dias, para ir crescendo o gostinho e ter o grande prazer quando a versão final ficar disponível em agosto.
Que figura interessante o Fernando. É assim também com os outros dois entrevistados desse programa. Confira as conversas com Rodrigo Del Claro e Kika Praxedes no episódio Caminho da Fé. Enquanto o vídeo oficial não é publicado, visite o Instagram do Gregário Cycling e confira o trailer dos 7 dias pedalados por essa equipe no Caminho da Fé. Vale muito a pena, ficou sensacional. Um grande abraço e até mais.